estoy alegre. Gostaria de pedir silêncio. Havendo um legal sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 16ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017 e convido o novo vereador Alex Antônio de Faria que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 49. Ao mestre de canto. Salmo dos filhos de Coré. Escutai, povos todos, atendei todos vós que habitai na terra. Humildes e poderosos, tanto ricos como os pobres, dirão os meus lábios palavras de sabedoria e o meu coração meditará pensamentos profundos. Ouvirei atento as sentenças inspiradas por Deus. Depois, ao som da lira, explicarei meu oráculo. Porque ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos. Eles confiam em seus bens e se vangloriam das grandes riquezas. Mas nenhum homem a si mesmo poderá salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá prolongar indefinitivamente a vida e escapar da morte. Porque ele verá morrer o sábio, assim como o Nércios, e insensato deixando outros os seus bens. O túmulo será sua eterna morada, sua perpétua habitação, ainda que tenha dado regiões inteiras seu nome. Pois não permanecerá o homem que vive na opulência. Ele é semelhante ao gado que se abate. Este é o destino que os exultamente em si confiam. Tal é o fim dos que convivem em delícias. Como um rebanho será posto no lugar dos mortos, a morte é o seu pastor e os justos dominarão sobre ele. Depois essa desaparecerão suas figuras, a região dos mortos será sua morada. Deus, porém, livrará minha alma da habitação dos mortos, tomando-me consigo. Não temas quando alguém se torna rico, quando aumenta o luxo da sua casa. Em morrendo, nada levará consigo, nem fortuna descerá com eles ao inferno. Ainda que em vida assim felicitasse, há de aplaudir pelos bens que ganjaste. Ele irá para a companhia de seus pais, que nunca verão a luz. O homem que vive em opulência não reflete ao gado que se abate.
Essa presidência também gostaria que, juntamente com os munícipes e com a população que nos está ouvindo, essa presidência gostaria de rezar aí um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o nosso irmão, companheiro Fabinho, que nos deixou, e para o nosso amigo, filho do Renato Pavão, Bruno, que também nos deixou, e para o seu João Bergamini, que essa semana também nos deixou. Então, essa presidência aqui vai pedir a todos que estão aqui para que a gente faça a oração do Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixais cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para essas três pessoas queridas da nossa cidade de Jataizinho, que nos deixou. Antes de passar a sessão do expediente, eu gostaria primeiramente de convidar a esposa do Fabinho, a Patrícia, a sua filha, para que fizesse parte aqui hoje dessa sessão. Gostaria de convidar também a família do Fábio, Fabinho, que viesse aqui hoje fazer parte desse plenário. A Natália, a Nádia, o Roberto. Pode. Se quiser, pode até usar. Gostaria também de convidar o Fabiano Marques, que também é quase da família, Fabiano. Gostaria que você fizesse parte desse plenário. E antes de começar a sessão, eu gostaria de fazer aí as coisas para o nosso companheiro Fabinho, e gostaria que o nosso jurídico fizesse a leitura. E gostaria que todo mundo permanecesse em silêncio.
Oi. Boa noite a todos. Senhor vereador presidente Maurílio Martiello e demais membros desta Casa de Leis, cidadãos aqui presentes, esposa do nosso querido Fabinho, Patrícia e filha Lívia, irmão Roberto, sua esposa e sua filha, e demais cidadãos. Não é comum eu usar a palavra. Eu acho que hoje, na verdade, é a segunda ou terceira vez em todo esse período que eu trabalho na Câmara. Mas hoje é uma ocasião muito especial, excepcional até, eu diria. Na quinta-feira passada, morreu de forma lastimável e trágica o nosso querido Fabinho. Fabinho, que foi vereador e presidente desta Casa de Leis e era o atual vice-prefeito de Jataizinho. A família jataiense está enlutada. Fabinho, que vinha construindo sua carreira política gradativamente, e seria nosso virtual candidato a prefeito em 2020, mas a morte o ceifou drasticamente. No auge dos seus 33 anos de idade, jovem, audaz, corajoso, irmão, pai e amigo. Deixou um vazio em nosso meio que não será preenchido jamais. Curiosamente, Fernando Pessoa, o maior poeta português de todos os tempos, escreveu: a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. A curva do destino lhe foi muito traiçoeira. Achou por bem o Senhor retirá-lo do meio terreno e restituí-lo ao lugar merecido pelas pessoas de bem. Fabinho, que lutou, sofreu, amou, foi amado, humilhado em certas ocasiões, ovacionado em outras. Homem do povo, saiu do meio dos humildes e galgava sua trajetória política, que estava construindo aos poucos. No livro As Mil e Uma Noites, assim traz o tratamento sobre a morte. A morte pode te esquecer hoje, mas não te esquecerá sempre. Para o Altíssimo, que é o Senhor, não existem nem planícies, nem montanhas. Tudo é nivelado, e nenhum homem é pequeno, e nenhum é importante. E nunca se viu rei, imperador ou profeta lançar o desafio à lei da morte e viver indefinidamente. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos se aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7, parágrafo 2, capítulo 2. Fabinho, onde você estiver, receba esta pequena homenagem do servidor da Câmara Municipal de Jataizinho, Marisa, Carlos, Tarciso, Juliano e Zeca, assim como eu também tomo a liberdade de falar, como os demais vereadores irão falar, em nome dos próprios vereadores. nosso poder legislativo. E hoje, realmente, eu estaria usando o lugar que o Fabinho gostava de usar normalmente quando vinha representar o município de Ataizinho. Sentava na cadeira que eu estava ali e ficava respondendo as perguntas e indagações dos demais, dos vereadores, e sempre se colocou à vontade. Eu acho que até, na verdade, ele se sentia muito mais à vontade nesta Casa de Leis do que no Poder Executivo lá embaixo, principalmente nesse ano agora. E ele particularmente me confessou isso: Zeca, eu me sinto muito mais à vontade aqui com vocês do que lá embaixo. Isso significa que ele tinha muito mais liberdade, muito mais amigos aqui do que como ele estava vivendo, pressionado, não vou dizer prejudicado, mas enfim, perseguido lá no Poder Executivo. Fabinho, onde você estiver, Deus o proteja e ore por nós.
Eu quero, antes de começar a sessão também, eu quero explicar aos moradores do Jardim Maria Júlia, que inclusive hoje a gente ia fazer uma sessão aqui simplesmente homenagem ao Fabim, a gente ia votar em dois projetos só aqui, a gente não ia nem fazer comentário, mas até comentando com meus nobres pares, vereadores, a gente também nem sabia que vocês, do Jardim Maria Júlia, iriam vir aqui hoje na sessão. E para isso aí, até eu quero explicar que sempre existe um regulamento aqui dentro, existe um regimento interno, para que as pessoas que queiram usar a tribuna, teria que se inscrever. Mas eu conversando aí com o presidente, o Camilo, a gente vai abrir um espaço aqui para falar. O Camilo vai colocar a Fernanda para representar. E eu gostaria de pedir para todos os vereadores aqui hoje, essa sessão, até vocês ficam convidados para voltar na próxima sessão. Que eu gostaria hoje de a sessão ser simplesmente para o nosso amigo Fabinho. Comentários para falar, se falaria na próxima sessão. Mas a gente vai ouvir os anseios de vocês ali do Jardim Maria Júlia. E para isso, antes de começar a sessão, depois, eu só peço para que os vereadores hoje não se manifestem, tá certo? E na próxima sessão até gostaria de convidar vocês novamente para que viesse aqui e para cada vereador se manifestar sobre o Jardim Maria Júlia. Apesar que todos os vereadores aqui, todas as sessões, já vêm se manifestando. Então, essas são o que eu gostaria hoje. E gostaria de colocar em discussão a ata da 14ª reunião ordinária do dia 8/5/2017, em votação. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da 15ª reunião ordinária do dia 15/5/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Coloco em discussão a ata da primeira reunião extraordinária, do dia 12/5/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Não havendo matéria a ser lida no expediente de hoje, gostaria de colocar em plenário, para que todos a participação da Fernanda para falar sobre o Jardim Maria Júlio. Essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis. Permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Então gostaria de convidar a senhora Fernanda para que adentrasse dentro do plenário. Você... Fernanda, pode... Fernanda, você tem 10 minutos para você falar sobre o Jardim Maria Júlia.
Boa noite, né, para todos os vereadores, né? É, o que, que a gente veio vir falar representando o povo do Maria Júlia? Que a todos não tem como vir aqui, né? Porque cada um tem seus compromissos. Mas o problema lá nosso está sério. Por quê? Aonde eu moro não é só por causa do comércio que eu estou aqui, não. Né? O que, que acontece lá? Quando chove, não tem condições das pessoas passar. Criança com mulher com carrinho de bebê, criança indo para a escola, né? E depois, antes, as ruas lá eram as melhores. Agora está pior. E a gente não quer nada mais, né? A gente quer simplesmente que joga um cascalho lá, né, para melhorar para a gente, porque a gente sabe que a situação do asfalto, por enquanto, não, né, não pode, né, o caso, né? E tem o meu vizinho também lá, que é o Carreira, que inclusive estourou a rede de esgoto na casa dele, que teve que chamar a SAAI, porque ele mora lá na Baixada lá. Não tem nem condições de você chegar lá. Meu vizinho também, o irmão Carlos, que, né, vai lá. O que aconteceu? Ele levou um tombo lá, está com os braços tudo ralado. É poça d'água lá. Não tem condições do jeito que está, né? Então a gente não quer nada mais. Nós não estamos pedindo nada mais. É simplesmente arrumar as ruas para nós, né? Que eu acho que todo mundo tem esse direito, né? Que a gente confiou, a gente votou, foi lá pedir o voto, a gente, né, votamos. Então a gente, né, quer pelo menos jogar um cascalho lá, né? A rua do Tininho mesmo, lá não tem nem condições. Você vai lá, você não chega lá. Porque tem onde que eles mexeram a máquina, foi lá, derrubou uma casa lá. Lá quando chega, chover, alaga lá. Não tem nem como você entrar com o carro pra dentro. Você não sai pra trabalhar. Sábado e domingo eu não tive condições de trabalhar, porque não tinha como abrir, o povo não chegava. Os vendedores chegavam lá, não tinha como. Chegava na metade do caminho, tinha que voltar. Né? Então, eu acho que não é pedir muito, não é verdade? Eu acho que... O que que acontece lá? Tem um cara que ele foi lá mesmo, ele foi atravessar lá, ele caiu. Hoje o Reinaldo esteve lá e falou: Fernanda, isso aqui não tem condições mesmo. O Maria Júlia, né, desculpa falar, mas praticamente está abandonado, né, tá, porque não tem condições do jeito que está. E está difícil, não tem como mesmo. Então eu acho que, né, se, né, puder, né, fazer isso, né, ir lá jogar um cascalho, pedir passar o rodo lá, né, eu acho que vai melhorar, né, e acho que daí pelo menos a gente também não vai ficar, né, enchendo o saco, não é verdade? É porque a gente não quer nada mais. Eu acho que, no mínimo, né, o voto da gente vale isso, né? É um direito da gente, né? Porque o PTU chega, mas tem que pagar. Se nós não pagar, vai para juízo. A gente arrisca até perder a casa da gente, né? Então, o mínimo, acho que, né? Né? Porque eu acho que tem gente que fala assim: ah, mas eu não quero na minha rua, porque a minha rua eu quero o asfalto, porque a pedra vai ser ruim na hora de tirar. Ou se, né, vai demorar o asfalto, tira as pedras, né? Mas é melhoria para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai ficar contente. Né? Ah, lá na esquina mesmo, ela falou uma coisa, né, que é verdade. Tem o... Puxa lá. Tem condições. Ele é de roda, ele tem que gritar, eu da esquina. Ele é deficiente, ele não tem como andar. Mato, que se fale. É cobra aparecendo dentro do quintal, aranha. Né? Atrás da minha casa mesmo é um lago. Vai, precisa lá, vocês verem, né? Tirar as fotos. Quem, né, às vezes achar, a Fernanda está falando demais, né? Não. Vai lá e olha com seus próprios olhos. Que, né, porque está feio mesmo. Né, o que eu tenho para falar é isso aí. A gente não quer nada mais. Quer simplesmente que joga uma pedra lá que passa o rolo. Né? Então, eu acho que é isso aí.
Eu gostaria que só ela falasse. É que ela foi indicada para falar sobre o jardim, se todo mundo começar.
Então, é isso, a gente não quer nada mais, a gente quer que passe a máquina e arruma para a gente lá. Eu acho que isso aí não é muito. Eu acho que não tem nem... A gente fala, ah, vou esperar aqui 5 anos, 3 anos, porque eu tenho 14 anos que eu moro lá. Eu até hoje, ele foi duas vezes lá na minha casa, lá para pedir voto. Uma, inclusive, né, o Alex, inclusive, mesmo, esteve lá dentro do meu comércio, ele falou para mim, Fernanda, se eu ganhar, você pode cobrar de mim que a gente vai fazer o assalto. É ou não é, Alex? Né? Então, são promessas, né, que a gente falou, de que a gente cumpre, né, porque prometer, um fala uma coisa, outro fala outra, né, e a gente deu um voto de confiança. E é isso aí, gente. E eu, né, eu espero, né, que tipo assim, se não resolver isso aí, né, eu acho que vai, porque não é difícil, né, não é dinheiro, não é, o asfalto já não vai sair, né, é simplesmente umas pedras para jogar lá. Porque onde você passar, não tem condições. Tá ruim tudo lá. Não tem. E eu mesmo estou com dois dias que não sei o que atrapalhar. E as contas não param, né? As contas chegam. Então, eu conto, né, com a colaboração, né? Vocês vão lá, olha, tira a foto, para vocês verem realmente que, né, não, o negócio é sério mesmo. Né? Então, é isso. E eu agradeço, né, por vocês terem dado essa oportunidade, né, para vocês falar. E não sei, né, que vocês vão, né? Se vai, vocês vão logo, porque agora, né, também está molhado lá, eu não sei como é que vocês vão fazer, né? Mas eu queria deixar só, tipo assim, se por um acaso, né, não foram lá, a gente vai ter que simplesmente reunir o pessoal e ir lá na prefeitura. Porque o prefeito tem que fazer isso pra gente. A gente votou nele. A Maria Júlia, principalmente, tudo votou nele, confiou nele. Aqui, ó, aqui também, né, a gente confiou, né? E se precisar da gente, se a gente vai reunir, a gente vai estar junto também. Então, quero que você também ajude nós também. E é isso. Só tem. E aí eu agradeço, né? Obrigada.
Bom, não só para a Fernanda, mas para todos os moradores. Como eu até tinha falado antes da sessão, eu acho que quase todo mundo aqui acompanha todas as sessões. A gente aqui sempre está falando do Jardim Maria Júlia, cobrando da administração, do Poder Executivo. Eu sempre falo aqui que vereador, ele não pode hoje fazer um projeto para fazer um quebra-mola. Tem que vir do prefeito, mas a cobrança é feita. Então aqui, os 9 vereadores, vocês podem ter certeza que todas as sessões é cobrado aqui. É o vereador Laércio, que tem parente lá no Jardim Maria Júlia, é o Jorge que mora ali no Jardim Maria Júlia. Então, o Gordo faz parte do Jardim Maria Júlia também, mas pode ter certeza da coisa. Agora, eu quero também, através dessa presidência, eu gostaria que vocês fizessem por escrito, que viesse aqui nessa casa, protocolasse o que vocês estão pedindo. E gostaria de abrir um espaço aqui para a próxima segunda-feira, que vocês façam tudo por escrito. E eu vou abrir mais uma vez o espaço para mais um de vocês vir aqui falar. E para que cada vereador depois tenha o seu tempo para se manifestar, para falar sobre o Jardim Maria Júlia. Essa presidência aqui hoje, desde já, eu queria, através do Camilo, né, presidente, vocês, faça por escrito e que venha, eu vou abrir o espaço na outra segunda-feira, mas, Fernanda, vamos fazer tudo por escrito, porque eu também quero por escrito, por quê? Porque nós vamos cobrar da administração. Além da gente cobrar da administração, se a administração não cumprir, pelo menos o que você pediu aqui, aí essa casa vai ter que tomar uma decisão. Talvez até enviar para o Ministério Público. Mas nós temos que ter um pedido por escrito da associação. Então, desde já, eu gostaria de convidar vocês todos que viessem na próxima segunda-feira. Vou abrir o espaço novamente, mas vocês tragam por escrito. Nós já sabemos, como eu ouvi, lógico que ninguém quer o cascalho lá, nós queremos o asfalto. Nós queremos a infraestrutura do jardim. Por quê? Eu sei, quem mora lá, não é fácil. Quando não é barro, é poeira. Quando não é poeira, é barro. Eu sei, principalmente vocês mulheres, que é difícil vocês colocar uma roupa, quando se lavam a roupa, estender. Que você tem que estender no varal. Quando não é o barro, é a poeira. Quando é poeira, é o barro. Então, vocês podem ter certeza. Lógico que a prefeitura, de início, porque não adianta eu falar para vocês aqui, eu como presidente dessa casa, que eles vão lá fazer o asfalto para vocês daqui 60, 90 dias, que não vai. Então, pelo menos, para tentar um pouco do anseio, ver se realmente coloca o moledo, que passa, bate esse moledo lá, para tentar minimizar a situação. Mas que, na verdade, eu sempre falo aqui que, todas as sessões, que os prefeitos que passaram por Jataizinho teriam que fazer uma escola com os prefeitos que passaram por Ibiporã. Por quê? Por quê? Porque hoje um loteamento, hoje, para você fazer um loteamento, tem que ter a infraestrutura primeiro. Você hoje, é lei federal, você não pode fazer um loteamento se não tiver asfalto, iluminação, galeria e rede de esgoto. É proibido. Não consegue liberar a caixa econômica, o recurso, qualquer governo não libera dinheiro para construção de casa nenhuma, financiamento, se não tiver isso. Infelizmente, não vou culpar o que saiu, o que foi, isso já vem há muitos anos já, Jataizinho. Mas, infelizmente, os prefeitos que passaram não se preocuparam. E hoje, esse Jardim Maria Júlia, eu fui um que sempre falei aqui. Enganaram o povo ali. Porque falaram que ia fazer o assalto, não fizeram. Diz que até 31 de 12, 2012, o jardim ia estar assaltado. E se passou 4 anos, também não fez. E eu vou dizer para vocês, como eu sempre falo, não é porque eu fui eleito do lado do Dirceu Urbano que ele vai falar que vai fazer, que eu acredito que também não vai. Porque até um dinheiro que tinha aí, que a empresa começou, a empresa abandonou o serviço, o valor de 350 mil reais, e já deixaram, esse dinheiro teve que ser devolvido. Então, não adianta eu vir aqui e querer fazer média com vocês, e eu vou estar mentindo para vocês. Então, eu quero dizer desde já, a Câmara aqui vai estar à disposição de vocês. Se tiver que ir lá no Ministério Público, nós vamos. Se tiver que ir lá bater na porta do gabinete do prefeito, nós vamos. Só que o caminho é esse. Como vocês vieram aqui, vocês também precisam cobrar do prefeito. Porque o prefeito também passou por lá, pediu voto. Como alguns vereadores aqui, como já foi citado, passou por lá e tem que cobrar da administração. Então, vocês podem ter certeza. Então, Camilo, eu gostaria que você, como presidente da associação, colhesse a assinatura de todo mundo, fizesse por escrito todos os pedidos que a Fernanda fez hoje aqui, fala do cadeirante, fala das cobras, dos bichos, do capim, do mato. Eu, aqui, você entendeu? Então, talvez vocês falem assim, como até, você acha, se o Jorginho pudesse fazer assalto lá, eu tenho certeza que ele ia fazer, porque ele mora lá. O gordo pega uma parte. A tia do Laércio Critério mora naquele conjunto. Como eu tenho vários amigos que moram ali. E eu sei que eu não queria estar morando ali. Infelizmente. Mas um negócio que começa errado, termina errado. Por quê? Porque hoje Vocês viram aí, o Belo fez um loteamento. O asfalto é ruim, mas fez. Teve que fazer iluminação, teve que fazer a galeria, senão ele não podia vender data lá. Senão não era liberado. Então, hoje, você vê, hoje, você dá inveja. Que, né, vocês não precisariam nem estar comprando uma data no Jardim Maria Júlia se as administrações que passou por aqui tivessem preocupado em financiar uma casa pelo governo, aquilo que você tem condições de pagar. 20% do salário mínimo, que hoje daria aí em torno de R$200 por mês, uma prestação. Mas, infelizmente, como não aconteceu isso no nosso município, vocês não teve outro meio, não teve outra saída, a não ser comprar uma data para sair do aluguel. Mas, infelizmente, vocês foram, não só por... Já vem sendo enganado há muito tempo. Principalmente as pessoas, que nem a Fernanda, que já disse, já está lá há 14 anos, né? Então, você já passou por 3 administrações. E você sabe que chega na campanha... Chega na campanha, tudo tem solução. Só que depois que senta naquela cadeira, acaba a solução. Então, gente, eu gostaria de pedir aqui, vocês ficam convidados, mas que volte aqui segunda-feira com tudo por escrito. E, Camilo, fica, se você quiser falar aqui, se você não quiser, nomeie uma pessoa. Eu vou dar mais uma vez para vocês virem aqui. Tá certo? Tá bom, gente? Isso. Tudo bem. Então, gente, eu até queria pedir desculpa para vocês hoje. A gente até quebrou o regimento aqui para ouvir você, Fernanda. Para ouvir vocês, moradores. Bom, não havendo matéria no expediente, essa presidência passamos, então, o período destinado à ordem do dia, de hoje. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei número 007/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício 2018 e das outras providências, com alterações da emenda 001. Coloca em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o projeto de lei número 008/2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Fundo Municipal do Meio Ambiente e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência vai colocar para o segundo secretário, passando para explicações pessoais. Simplesmente, quem quiser falar sobre o nosso irmão vereador que nos deixou, Fábio de Moraes Polônia. Quem quiser fazer algum comentário, está aqui a família. Não precisa nem Alice, quem quiser pode ser nominal. Alex, quer fazer uso da palavra? Não, já vamos começar já na... por ordem. Vamos começar ali.
Alô? Alô? Saindo, né?
Tá.
Eu tinha o senhor presidente, senhores vereadores, população que se faz presente aqui, em especial a família do vereador eterno nosso aqui, né? Nosso vice-prefeito Fabinho, né? A Patrícia, sua filhinha linda, né? Ao Roberto, sua esposa, sua sobrinha. E a todos que nos ouvem pela rádio Nova Geração, boa noite. nossa segunda-feira poderia estar começando melhor. Nós, nessa última semana, tivemos 3 perdas assim substanciais, senhor presidente. Tivemos a perda de um senhor, né, pai da empresária Sônia Bergamini. Tivemos a perda também de um filho de um empresário aqui, do seu Renato Pavão, né, e do nosso vice-prefeito. Se a gente fosse traçar a vida política, que foi onde nós tivemos mais convivência com o Fabinho, nós iríamos talvez levar alguns dias aqui para nominar, né, as idas e vindas, onde muitas vezes tivemos discussões acaloradas nessa casa, muitas vezes tivemos divergências políticas, mas eu sempre entendi o ideal do até quarta-feira, vice-prefeito de Ataizinho, era uma pessoa que tinha sonhos assim, que chegavam até assustar nós políticos de Ataizinho. Porque eu me lembro de várias vezes o Fabinho conversando com a gente, principalmente comigo. Fabinho sempre falava assim que era o sonho dele ver os políticos de Ataizinho todos juntos, unidos para melhorar Jataizinho. Eu chegava até a rir, falava assim: Fabinho, você está ficando louco, porque Jataizinho, dificilmente um político adversário vai se unir para ajudar a nossa cidade. Porque de muitos mandatos nós víamos sempre daquela situação de quanto pior, melhor. Mas eu acredito que nos últimos 30 anos que eu me lembro de Jataizinho, eu não vi uma comoção social tão grande quanto foi com a morte do nosso vice. Porque naquele momento, senhores vereadores, eu percebi que nem que fosse um dia, o nosso vice-prefeito tinha realizado o sonho dele. Ele conseguiu colocar no mesmo palanque, no mesmo lugar, todos juntos, ex-prefeitos. Ele realizou o sonho dele. Isso custou a vida dele. Ele conseguiu ver a doutora Terezinha junto com o doutor Luiz, junto com o Wilcinho, junto com o Chamilete, junto com o Dirceu Urbano, junto com o Hélio Buck. Estou dizendo aqui dos prefeitos, os últimos temporâneos. Mas ele colocou junto também os 9 vereadores, os ex-vereadores, os suplentes de vereadores e as lideranças políticas de Ataizinho. Eu queria que já, através dessas lideranças que estão hoje no poder, não se esquecesse desse legado que ele deixou. Que por, de uma certa forma triste e dolorosa para a família, ele conseguiu unir os políticos em torno de uma cidade melhor. Eu sempre acostumava escutar ele me ligar e dizer assim, às vezes assim: Alex, vamos ajeitar a carga, vamos ficar todo mundo junto, porque nós vamos ficar tudo bem. Na próxima polícia nós vamos estar tudo num pacote só. Eu, o seu, o Dirceu, o Hélio, o Vilcinho e não sei quem, ele ia nominando. E eu não entendia isso. E hoje eu consigo entender. Eu consigo entender porque muitas vezes a gente deixa brigas aqui dentro dessa casa, brigas desnecessárias. Nós esquecemos a população de Jataizinho, onde ele, nesses poucos dias de política, porque eu vi o Fabinho teve uma vida curta na política. E eu estou aqui para falar do Fabinho político, que ele deixou, e nesses 4 anos e 5 meses, que não acabou 5 meses, ele deixou um legado importante para a cidade de Jataizinho. Ele deixou um legado onde ele ganhou um cargo recentemente, mas como disse o doutor Zeca aqui, ele amava essa Câmara. Porque, na verdade, o vereador ele tem o primeiro contato com a população. E o Fabinho ele gostava disso. O Fabinho ele gostava de estar resolvendo o problema das pessoas. Eu para encerrar e não ficar cansativo, eu vi Eu vi uma mensagem, algumas pessoas de fora perguntaram assim: Alex, por que você não se pronunciou, você não postou nada, não fez? Quando meu pai morreu, ele foi velado nessa câmara aqui. E eu até comentei, eu acho que Dorival, se eu não me engano, que eu me arrependi de ver meu pai velado aqui. Porque até hoje, já fazem 7 anos, fez dia 13 que meu pai morreu, e faz 7 anos que eu ainda vejo meu pai sentado ali naquele canto, umas 2 cadeiras atrás da sua ali, e eu sinto a presença do meu pai cuidando de mim. Eu acho que essa presença do nosso bispo vai ficar aqui por algum tempo nas nossas memórias, e que seja uma lembrança boa, por mais dolorido que seja isso para a família. Eu vi no Facebook, eu acho, do Eduardo Merquides, esses dias, uma mensagem, eleitor do nosso amigo Adir Leite, e eu achei interessante essa mensagem, e eu queria até ler isso, porque é do escritor holandês, Henry Scott, que ele fala que a morte não é nada, que ele somente passou. Fala que a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Orem, sorriam, pensem em mim, orem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ele sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda, bela, como sempre foi. Então eu prefiro ficar com a mensagem através do sorriso do nosso bispo, que sempre nos proporcionou isso. Até nos momentos de briga aí, ele sempre teve um sorriso no rosto. E que ele possa deixar esse legado. Que nós possamos nos diminuir, nós possamos ser menor e que o povo de Açaizinho possa ser maior o que ele sonhou. Que nós não possamos ver nesse mandato uma divergência política, mas que os políticos possam se unir e possam colocar o povo de Açaizinho no melhor lugar. Meus sentimentos sinceros à família do Fabinho e que Deus possa estar com vocês. E com certeza vocês podem confiar que vocês estarão em minhas orações para que Deus possa dar o conforto a vocês necessário.
Com a palavra, vereador Cício.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, munícipe, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero começar minha fala aqui, deixando meus pêsames aqui à família do Bruno, que é filho do Renato Pavão, ao seu João Bergamini, o qual eu tenho ali um grande sentimento pela família, que eu fui, bem dizer, criado junto com eles ali, com o Rony, com as meninas. E também, presidente, eu, na verdade, eu estou me esforçando para que a minha fala sai até no final desses comentários. Porque eu quero deixar aqui um abraço ao meu amigo Roberto, irmão do Fabinho, a Nádia, sua esposa, a Natália, sua filha, e deixar um forte abraço, que no momento do velório, eu, na verdade, me emocionei muito. Não tive nem como chegar ali no Luiz Carlos, que é pai do nosso grande amigo Fabinho e da Carmosita. A Carmosita, eu tive a oportunidade de abraçar ela e dizer que para nós, vereadores, munícipe de Jataizinho, não está sendo fácil. A partir daquela quarta-feira, dia 17 de maio, eu acredito que vai ficar na memória de todos, Roberto. Família do nosso grande amigo, Fábio Polônia. E dizer que eu acredito, Patrícia, Lívia, vocês duas sabem o quanto eu gostava do Fábio Polônia, meu amigo de cadeira. Eu tive a felicidade, vereador Laércio, vereador Alex, vereador Bidu, vereador Jorge, e eu acredito que o vereador Croves, que não se faz presente nessa casa, o vereador Adilson, mas todos nós estamos sentindo com a partida, Patrícia, do nosso grande amigo Fabinho. E dizer, Roberto, a toda a sua família, que o que vocês precisar do vereador Gordo, de todos os vereadores aqui que se faz presente, presidente da casa, vereador Maurílio, nós vamos estar aí à disposição de todos vocês. A você, Patrícia, eu desejo que Deus te abençoe, a Lívia, te dê o conforto necessário que vocês merecem. E, como é de costume, Roberto, eu acho que poucos aqui sabem que, na verdade, hoje eu estou sentindo uma falta muito grande das mensagens do meu amigo Fábio Polônia, que toda segunda-feira, vereador Cabral Dindim é testemunha, que ele não passava, Roberto, uma sessão sem mandar uma mensagem para mim. E com uma palavra carinhosa ainda, que jamais eu vou esquecer, Patrícia. Ele falava: Mandizinho, faz o que você achar melhor. E eu te considero, você, eu luto por você, vou brigar por você, e acredito que todos os vereadores aqui, ele articulava um plano aqui para brindar a todos os vereadores, vereador Laércio. E aqui, como o vereador Alex falou, ele tinha um sonho de unir a todos e a todas, lutando pelo Jatarzinho melhor, lutando para que o povo fosse reconhecido, Patrícia. E eu acredito, Roberto, que seu irmão, pela curta passagem que ele teve aqui como vereador e principalmente como vice-prefeito, ele fez o que ele devia ser feito. Então, eu, para não prolongar muito, porque eu acho que eu não vou conseguir nem falar até o final, quero deixar, Roberto, a você, a Nádia, a Natália, o seu pai, a sua mãe, o meu sentimento, que vocês perderam um filho, vocês perderam um irmão, e nós, na verdade, Patrícia, você perdeu a esposa, a Lívia perdeu o pai, e eu perdi um grande amigo, que ele me ligava a todos os momentos, ele me ligava ali o dia todo, me passava mensagem, e eu quero dedicar hoje, presidente, essa sessão à família e principalmente ao meu grande amigo, que eu acredito que aonde ele estiver, ele está olhando por nós todos aqui. Então, Eu vou sentir falta da sua mensagem nesse dia 22 de maio, meu amigo Fábio. Mas de uma coisa você pode ter certeza, que o Mandizim jamais eu vou esquecer. Muito obrigado à família, muito obrigado aos ouvintes e principalmente muito obrigado a você, Fábio de Moraes, Polônia. Fica aqui o meu abraço a todos e a ele também. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores presentes, munícipes presentes, a família do meu amigo Fábio, Roberto, aos demais, a esposa, a Patrícia. Bom, eu vou ser bem breve. Eu tive nos últimos meses, convivendo bastante com o Fabinho, ele teve várias vezes na minha casa, e eu vou comparar o Fabinho, politicamente, como o grupo Mamonas Assassinas. Um meteoro político que passou em Jataizinho. Foi muito rápido, como esse grupo que teve uma morte trágica, o Mamonas Assassinas, que estava em ascensão, um sucesso tremendo. Eu considero que o nosso amigo Fábio também foi um meteoro que passou politicamente na nossa cidade, fazendo um grande sucesso, como esse grupo fez. E eu tenho certeza que, se ele tivesse tido mais tempo de vida, que infelizmente foi muito cedo, ele teria sucesso, com certeza, na carreira política. Porque estava nele, a política estava nele. O Fabinho gostava de praticar o bem. Ele gostava de fazer o bem. Ele, às vezes, se prejudicava para fazer o bem, para atender a população. E eu sinto muito também que o grupo político que o Fabinho escolheu não tenha dado para ele, nesses poucos meses de vice-prefeito, o devido valor, o devido reconhecimento do que ele fez para esse grupo na campanha eleitoral passada. Eu quero deixar meus sinceros sentimentos à família, a você, Patrícia, a Lívia, ao Roberto, a esposa, a filha, a mãe, ao senhor Luiz Carlos, que eu chamo de polaco carinhosamente, que o Roberto sabe que eu conheço desde criança, que meu pai, inclusive, gostava muito do Roberto, meus sinceros sentimentos, e que ele esteja em paz ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Saudar o senhor presidente, os vereadores, os municípios presentes, saudar o Roberto, a Nádia, a Natália, a esposa do Fabinho, Patrícia, Lívia, os familiares que se encontram em casa. A gente adotou um determinado afastamento, Roberto, mas você sabe que o seu sentimento é meu também. Eu tratava o Fabinho aqui nessa casa, eu falava algumas vezes, e alguém de repente acha de se lembrar que eu falava que o Fabinho era ponte. Falei diversas vezes. O Fabinho era ponte. Ele tentou ser ponte entre essa casa e a administração. Então, pode ser que alguém não goste do que o vereador Toninho falou aqui agora, ou ache que ele está querendo fazer política. Não, você foi sincero. E não é o grupo todo, entendeu? O Dorival me ligou na noite que aconteceu aquilo. Eu cheguei poucos minutos depois, do jeito que a gente estava. Porque nos últimos dias, assim como o Toninho falou, e eu gostaria que o Jataizinho soubesse disso, nós falávamos muito aqui no vice. Muito, muito. Toda sessão a gente falava. E nós sabemos que o vice foi orientado a se afastar de nós. E que ele não queria se afastar. Ele tinha todos aqui de maneira igual. Todos, todos. Mas que veio essa orientação. Talvez não seja o momento de contar isso aqui. O Roberto hoje disse para mim aqui no fundo que agora ele até entende, né, o fato do irmão dele ter sido recolhido, que hoje ele está num plano melhor. Eu acredito nisso. Acredito piamente nisso. E olha que eu sou uma pessoa que exercita a minha fé, eu creio em Deus. Eu me lembro do Fabinho lavando rua para contribuir com essa administração. Eu me lembro do Fabinho em cima de uma máquina, tentando limpar terreno lá no Milton Félix Pessoa, para contribuir com essa administração. E E quando a gente, e hoje o presidente dessa casa, o Bidu, falava aqui, não que tenha sido surpresa para nós, mas quando a tragédia ocorreu, a fatalidade ocorreu, vamos tratar dessa maneira, a gente percebeu o quanto importante, o quão importante foi o Fabinho para essa atual administração. Sem querer criticar aqui, porque acho que não há culpa de ninguém nisso. Porque a comoção, ela não pertencia à família 20, a bandeira que o Fabinho empunhou. A comoção, ela pertence hoje à família 12. Ao sentimento de cada um, entendeu? O mesmo sentimento que o Alex, que eu percebi no Alex, que ele tinha ali, ele estava no mesmo palanque de vocês, do Fábio, que o Bidu, que o Tizil, vou permitir Tizil aqui, o Adir e o Laércio, que é amigo, o pessoal tinha, era o mesmo sentimento que eu, que o Gordo e que o Toninho tínhamos também, e que nós temos. Então, eu acho assim, o Fabinho deixou um legado. O Alex, a fala dele foi perfeita quando ele falou que Fabinho, de fato, tinha um sonho, que era o sonho de unir a todos. E, de fato, ele conseguiu. Ainda que fosse ali naquele momento. Então, assim, meus sentimentos, tá bom? O seu irmão estava em ascensão mesmo. Tinha, de fato, uma carreira meteórica, a gente sabia disso. Críticas e confusão na política, elas acontecem, elas existem. Mas, acima de tudo, nesse momento em especial, a gente tem que expressar o lado humano da gente. Jataizinho fez isso para um político nos dias de hoje. É difícil, gente. É muito. Você sabe quanto é difícil, quanto que o político é mal visto. Se a gente estivesse dentro do avião hoje, a torcida, vocês me desculpem, é que o avião caia. No caso do Fabinho, vocês perceberam a comoção desse município, da região. E não era só aqui. Eu vi representantes do governo, vi pessoas de rádio, vi pessoas da imprensa. O Fabinho me acompanhava na TV, todos os sábados mandava uma mensagem. E ele me tratava, sabe como? Meu vereador. Aquilo me causava estranheza. Ô, meu vereador. Ô, meu vereador. E hoje eu até discuti aqui no fundo, eu reclamava por quê? Falando com o Jorginho, com o Alex, eu cheguei à conclusão, eu precisei de algumas coisas que a administração cortou. Eu sou um testemunho, não estou falando mal não, estou falando o que o cara estava fazendo, Adir. Alguns remédios, por exemplo, eu postei no meu Face um dia, o caso da dona Sandra que estava sem remédio. O Fabinho me ligou um dia depois, ele ficou sabendo da situação. Ele pediu para mim, Dindim, você vai buscar o remédio. A família Caçapa e o Marcelo vai me permitir dizer isso aqui agora. O Marcelo, muito recentemente, precisou de um remédio. É, foi negado pela administração. Procurei o Fabinho e o Fabinho sabia que a família tinha sido contra ele. O que, que ele fez, Marcelo? Ele te tratou você com o maior carinho do mundo e ele arrumou o remédio. Era o Fabinho que me atendia ali. É o Fabinho que nos atendia ali, Gordo. Toninho. Então vai até um pedido aqui para a administração, se desculpe, talvez não seja o momento para isso. Olha, eu não vou dizer que a ponte quebrou não, entendeu? Porque eu ouvi um poema agora há pouco aqui que dizia o seguinte, que ele está presente de outra maneira. Então essa ponte de repente está ainda aí. E eu acho que o mais importante nesse momento, Roberto, é um abraço, um aperto de mão... E a gente ser o mais humano possível, tá bom? Nossos sentimentos em nome de toda a classe política de Jataizinho. Seu irmão representa, representou, representa e ficou para a história de Jataizinho. Um jovem engajado. E eu quero também aqui, para concluir, senhor presidente, citar dois nomes aqui, duas pessoas. Eu vi, e vou de novo citar o Alex Faria, porque o Alex abraçou ali a senhora Rosália. No Jornal do Esporte, eu fiquei prestando atenção na fala do Alex para ela e eu vi que o olho dela brilhava, que ela sentiu aquela fala do Alex. Foi quando o Alex falou assim que eles tinham a figura de pai também para o Fabinho. Eu acho que, de novo, desculpe, Alex, você foi muito, quando ela te abraçou ali, que é muito verdadeiro. A Rosária e o Dr. Luiz, a gente percebia hoje o Dr. Luiz. Então, nossos sentimentos e vamos levar aquilo que o Fabinho, para frente aqui, aquilo que o Fabinho deixou de melhor para a gente, que era o empenho, a vontade. E para concluir, na sexta-feira, acho que foi na quinta, né? Quinta ou quarta, o Fabinho esteve aqui na quinta, quarta-feira.
Quarta-feira.
Não vou mentir, tem que falar a verdade. O Fabinho estava muito descontente com a administração municipal. O Fabinho era elétrico, ele queria que a coisa acontecesse. Talvez a juventude, a pujança dele. E o presidente dessa casa falou: Fabinho, se tiver problema seu é sala, você tem uma sala aqui. Atenda. Jataizinho aqui, faça aquilo que você gosta. Nossos sentimentos, Roberto, tá bom? toda a família.
Com a palavra, o vereador Jorge Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que se faz presente aqui, boa noite a todos. Os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite. E é com uma grande tristeza que hoje venho usar a palavra aqui. Uma semana muito triste essa que passou em nosso município, onde nós perdemos aí o empresário Bruno Renato Pavão, um jovem. Então eu quero abraçar toda a família Pavão, toda a família Baroto, a sua esposa Josiane, e dizer que foi muito triste também esse acontecimento. Ao seu João Bergamini, um comerciante muito respeitado em nosso município, toda a família sua fazendo parte do nosso comércio também. Então, uma história bonita que nos deixou também nessa semana que passou. Então vai todo o meu abraço aí a esta família tão valorosa, tão importante em nossa cidade. E tivemos aí essa grande tristeza, esse momento tão triste, onde nós perdemos aí na última quarta-feira o nosso vice-prefeito Fabinho. E o que falar do Fabinho? Eu que vi o Fabinho crescer, que morei junto ali no mesmo bairro com o Fabinho, na Vila Frederico. E o Fabinho, ele queria ser diferente em tudo desde pequeno. Então, o Fabinho queria ajudar, ele queria sempre estar por perto daquilo que estava acontecendo em Jataizinho, já lá atrás, quando ele tinha 15, 16 anos. E nesses 52 meses e 17 dias, eu acho que nunca houve um político que tanto fez pelas pessoas. Tá, em todas as áreas, ele sempre queria estar presente na vida das pessoas, foi desse jeito nos seus 48 meses como vereador, e foi da mesma maneira nesses 4 meses, 17 dias, que ele foi aí nosso vice-prefeito. E o Fabinho era um sucesso na política. E muitas vezes, querendo ajudar demais, de repente, algo... Não tem como você ser perfeito em tudo aquilo que você quisesse fazer. Então o Fabinho, ele tentava abraçar todas as situações, em todos os momentos, mas sempre visando ali ajudar as pessoas. O Fabinho era um grande sonhador, que sonhava com a saúde melhor, e quanta coisa o Fabinho fez pela saúde do povo de Jataizinho. Quantas pessoas que de repente não tinham esperança de conseguir alguma situação que poderia ser difícil, mas passava pelas suas mãos, ele com seus contatos na região, em Curitiba. Quantas pessoas o Fabinho encaminhou, e hoje essas pessoas estão bem, graças ao trabalho que ele fazia diante da saúde. Então eu fico pensando no tamanho da falta que fará o Fabinho na área da saúde, uma área que eu também atuo e atuo muito, e quantas pessoas de repente deixará de realizar o seu sonho, de buscar a sua esperança, porque o Fabinho já não faz parte desse mundo nosso. Pessoal do esporte, sempre ali presente, ajudando as equipes, sempre ali na beira do campo, no ginásio de esporte, ajudando aí as pessoas que atuam nessa área. Então, quanta falta o Fabinho estará fazendo. Na educação, sempre presente ali, junto com o Celso, junto com os professores. Eu nunca vi. Olha que eu estou na política já há muito tempo, e mesmo antes de ter mandato, eu sempre procurei acompanhar de perto a política de Jataizinho, desde de criança, sempre apaixonado pela política e sempre procurando estar na sessão da Câmara, sempre procurando estar nos eventos do município. Desde criança, eu já tinha essa vocação de estar perto da política. Então, acompanhei muitos mandatos, acompanhei muitos vice-prefeitos, e o Fabinho, como o Alex disse, o Dindim disse, ele era elétrico, ele era imperativo. Então, o Fabinho, ele não queria, em momento algum, estar parado. Ele tinha que estar fazendo algo de bom para a população, para que ele se sentisse útil, tá? Para que ele se sentisse bem. Porque é esse compromisso que nós, durante campanhas, fazemos para a população, que nós vamos trabalhar. E o Fabinho, quando ele assumiu esse mandato de vice-prefeito, ele parecia um furacão. Então, o Fabinho, ele queria fazer, mas fazer muito. Tá? Muita gente, de repente, não entendia, achava que não era, que não podia, mas era dele. Aquela vontade louca de trabalhar, pegava o caminhão pipa, saía lavando aí as ruas da cidade, destupindo o bueiro, pegando os maquinários e ir para a zona rural. Eu ouvi depoimento de agricultor, e de repente um dos maiores agricultores de Ataizinho, que disse, fazia 12 anos que não passava uma máquina na tal estrada. E o Fabinho foi lá, arrumou mais de 8 quilômetros de estrada, junto com as pessoas ali do barracão, andou praticamente toda a zona rural, tentando mostrar onde que teria que fazer algumas melhorias, e o povo da zona rural estava feliz de ver esse político diferente, esse vice-prefeito que queria fazer algo de diferente. Porque o Fabinho é de família humilde, de família simples, e quando você tem essa simplicidade, quando você não é de uma grande família renomada, o que que você tem que fazer para mostrar que você é diferenciado? Você tem que trabalhar. E o Fabinho, ele era incansável, ele estaria sempre ali presente, brigando, e como o Dindim disse, foi feliz também, Dindim, na sua fala, ele nesses últimos dias até conversando, ele sempre presente aqui na Câmara, conversando com todos os vereadores. Então, existia sim essa insatisfação, tá? Porque ele queria muito mais. Mesmo sabendo que, de repente, o momento está difícil para todos os municípios, mas aquele compromisso que ele tinha feito em campanha, ele queria, a qualquer custo, de qualquer maneira, ele queria cumprir. Então, o Fabinho, que vi crescer, que a primeira vez que o Fabinho subiu em um palanque foi em 2002, você lembra, né, Roberto? Na Vila Frederico, ali junto comigo, numa campanha de deputado. O Fabinho, nós participamos de um projeto, de um partido, onde nós pegamos esse partido, ele foi candidato por esse partido, estivemos numa mesma coligação, onde nós dois se elegemos vereador nessa mesma coligação. E tivemos junto nessa última campanha. E uma coisa diferente, doutor, eu nunca vi um vice, um candidato a vice, ser tão importante numa campanha como o Fabinho foi. Ele fazia a diferença pelo carisma que ele tinha, pelo sorriso fácil que ele trazia estampado em seu rosto, de abraçar, de pegar a mão de todo mundo, de alguns gestos que ele fez nessa campanha, que está estampado nas redes sociais, algumas fotos que vai ficar marcada para o resto da vida. Eu acho que dificilmente um candidato a prefeito vai encontrar um candidato a vice tão significativo, tão importante, como foi o Fabinho para a campanha do Dirceu. Simplesmente ele fazia a diferença, ele corria atrás de todas as lideranças políticas, querendo trazer para que esse sonho dele de vitória fosse conquistado. Então ele foi um grande vencedor, como o Toninho disse, o vereador Antônio Brandão, uma carreira política meteórica, tá? Que com certeza, se Deus não tivesse escolhido ele para estar do seu lado, o Fabinho, com certeza ele ia dar voos mais altos na política, eu não tenho dúvida disso, pela idade dele, com a juventude que ele tinha, e com essa vontade de vencer, de vitória, mais uma vontade de vencer de um jeito mais simples, que é trabalhar, mostrar serviço. Não é vencer de um jeito diferente, era vencer mostrando o quanto ele era importante. Então, Fabinho, toda a família do Fabinho, eu quero deixar aqui meus sinceros sentimentos e dizer que o Fabinho ele fará muita falta para todo o povo de Jataizinho, fará muita falta para a classe política, e que Deus o tenha em um bom lugar, que ele possa, lá de cima, tá zelando aqui da gente, da mesma maneira como ele zelava quando ele estava aqui. Então, para mim, foi uma das perdas, uma das maiores perdas, um dos maiores sentimentos que eu já tive em minha vida, em ver o Fabinho partir tão precocemente assim, dentro da sua vida pessoal, dentro da sua carreira política. Você vai fazer muita falta para o povo da nossa cidade. Então, a toda a família da Patrícia, a toda a família do Fabinho, eu deixo aqui meus sinceros sentimentos e digo que sempre, quando vocês precisarem, eu estarei sempre à disposição para estar ajudando naquilo que for necessário nesse momento tão difícil para a nossa cidade. Jataizinho mostrou o quanto eles eram apaixonados por esse jovem tão precioso em nosso município, que prestou um serviço maravilhoso nesses 52 meses e 17 dias. Muito obrigado, Fabinho.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, boa noite ao Roberto, sua esposa, sua filha, aos ouvintes da nova geração. A gente fica até meio sem jeito, senhor presidente, de saber por onde começar e dizer ao vereador Cícero, ao vereador Toninho, ao vereador Jorge, ao vereador Alex, que já falaram primeiro que a gente até queria fazer das palavras deles a da gente. Mas, na sexta-feira, após a reunião extraordinária que teve aqui, eu e o vereador Fábio conversamos lá fora, e ele fez um pedido para a gente nem vai revelar, mas que eu vou cumprir com toda a dedicação, que já começamos, e dizer que Jataizinho, nesses últimos dias, a gente perdeu nosso vice-prefeito, a gente perdeu o seu João Bergamin, ex-empresário da cidade, mais pai da empresária, a gente perdeu o seu Bruno Pavão, a gente perdeu mais um senhor aqui na Vila Pavão, no mesmo dia, a gente perdeu nos últimos dias a mãe do nosso amigo Zé Bandula, que a gente não conhecia ela, mas tinha um contato. E a gente fica muito triste, porque é muito difícil quando a gente se perde um ente querido. Falar do Fabinho político é fácil, mas falar do amigo Fabinho é difícil, porque quando eu gostava de jogar uma bolinha, até o Roberto sabe disso, o senhor Luiz Carlos, que é o pai dele, levava ele no campo, ali no Germano. E ele era... Eu nunca fui um craque de bola e não fui bom. Só que, senhor presidente, um menino de 5, 6 anos, quando ele chegava na beira do campo, ele pedia para a gente fazer um gol para ele, e depois ele me dava um abraço. Isso que fica. E vai ficar marcado para mim que... No dia da nossa posse, o vereador, prefeito e vice-prefeito estava sentado bem aí, o senhor sentado aí, prefeito, ele sentado onde estava a esposa dele. E após a nossa fala, ele pediu para mim carinhosamente: você não vai falar seu slogan? Fez eu voltar lá e dizer para todos que estavam aqui dentro: ei, Psil, agora é o Tizil. É isso que está aqui dentro, senhor presidente. Então, Fábio, onde você estiver, você está no meu coração. E o que o senhor pediu, me pediu lá aquele dia, lá fora, não é porque o senhor está lá para cima, não, porque o senhor não está olhando para nós. O senhor está olhando e eu vou cumprir o que o senhor me pediu. Pode ter certeza disso. Coragem para mim não vai faltar, não. Pode faltar força. Mas quem acredita em Deus sempre tem. E a gente tem Deus no coração, tem amigos. E eu vou contar com todos os amigos aqui. Quero deixar um abraço bem forte para vocês, Roberto, para a família. E dizer que esse momento é difícil. Mas o seu irmão Fábio, acho que não vai ser esquecido tão fácil dentro do nosso coração. Pode ser esquecido ainda da política. Mas como amigo, ele deixou um grande legado para nós a ser cumprido. São essas minhas palavras, senhor presidente. Desculpa se derramou algumas lágrimas aqui, mas está muito difícil falar. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, Roberto, a Nádia, minha prima, filha dele, a Patrícia, a Lívia, sua mãe que está lá, Luiz Carlos. Os vereadores foram difíceis, eu acho que para mim vai ser mais difícil ainda, porque acho que a minha vida política, a maioria eu passei junto com o Fabinho, ali quase a semana inteira junto, em todo lugar que ia, ligava para mim. E ele falava: você não é um vereador, você é meu irmão. Então, eu acho que também não vou ter condições de falar. Patrícia sabe, Roberto sabe, a Nádia sabe. Então, tenho certeza que onde ele estiver, ele está olhando por nós. E tenho certeza que está fazendo política lá em cima, presidente. Porque ele nunca deixou de fazer política. Ele fazia política, se precisasse, 24 horas, Fabiano, você sabe disso. O que precisasse dele, na hora, podia ser qualquer hora, estar em qualquer lugar. Ligava para ele, não tinha falado, não estou indo, já estou aí. Então, como já disse os vereadores, foi uma perca, você já disse, lamentável, com uma carreira que estava aí no auge do Fabinho, aonde saiu o candidato a vereador, ganhou, saiu o candidato a vice e ganhou. Esses dois sonhos ele realizou. Mas tenho certeza que o terceiro ele vai realizar lá em cima, onde ele estiver. A gente fica triste, né? Como disse aqui, ele ficava sentado aqui, como disse o Zeca, toda segunda-feira, estava aqui, enchia o saco, e eu chamava ele de menininho de ouro. A maioria das vezes era o menininho de ouro. Ô menininho de ouro, onde você está? Estou aqui, vem aqui, ligava, e a gente ficava, ele em casa, eu na casa dele. Então é triste, porque Jataizinho perdeu um grande político. Eu acho que, como disse aí, vários vereadores, igual o Fabinho, para fazer campanha, para ter aquela disposição, para pedir voto, não tem aqui, ninguém. Ninguém tem essa disposição que o Fabinho tinha. Por quê? Porque ele não tinha preguiça. Ele lutava por aquilo que ele queria. Ele, se precisasse, acordar 6 horas, ele me ajudou uma vez para vereador, E eu não aguentava ele. Ele falava, vamos correr, vamos em tal lugar, vamos no sítio, vamos. E eu só tenho a agradecer ele. Que Deus, tenho certeza que ele está num bom lugar, Patrícia. Roberto, Nádia e toda a sua família. Que Deus que eu tenha, Fabinho. Que você descanse em paz. Tenho certeza que ele está olhando por todos nós aqui. São essas minhas palavras que eu não vou falar mais.
Com a palavra, vereador Adirley de Lima.
Eu peguei o microfone e já subi aqui na tribuna para falar mais tranquilo, que o microfone está tendo problema. Eu falei, vou pegar outro microfone para falar. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar de coração mesmo, com todo respeito, Patrícia, você, a Lívia, você está muito bonita com essa camiseta, lembrando muito o seu pai, tá bom? E eu quero também cumprimentar todos que aqui estão, a família, a esposa do Roberto, a filha do Roberto, a Natália, a Nádia, é isso mesmo, né? E quero cumprimentar todos que aqui estão, o meu amigo Santo Viginotti, pela primeira vez aqui nessa Câmara que eu estou vendo hoje, Marcos Viginotti, muito obrigado pela presença. O Barack Obama também está ali, que eu sempre apelidei. E a gente, às vezes, fala alguma palavra para deixar mais descontraído um pouco e lamentando o que ocorreu na nossa cidade essa semana. A morte do nosso grande amigo, também o João Benjamin, o pai da Sônia Benjamin, empresário, comerciante na cidade, um homem de muito respeito. Também o Bruno Pavão, filho do Renato Pavão, e da Creuza, também o meu pesmo, a família, a mãe do Zé Bandula também, muito bem lembrado pelo vereador Tizil, também meu amigo. E, para o final, eu quero deixar para falar do Fabinho. O Fabinho, Patrícia, vou falar com toda certeza do mundo, e todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. É um político diferenciado. É um político... Era um coringa, ele atuava em todas as áreas. Ele, dentro da saúde, o Fabinho ajudou muitos e muita gente aqui na nossa cidade. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Ele, qualquer coisa, não tinha caos sem solução. Para ele, não tinha caos sem solução. Chegava, falava com ele, falava, não, vamos procurar resolver. Quantas e quantas vezes ele não falou isso para mim? Chegava aqui, carinhosamente, aqui nessa casa de lei, ele vice-prefeito, a segunda autoridade da cidade, ele humildemente, com toda a simplicidade do mundo, pegava abraçava um braçado de garrafa d'água e saía esparramando de um para um. Com toda a simplicidade do mundo. E ele, há 3 dias antes de acontecer aquele incidente, o acidente com ele, a gente fala até de uma maneira... com a garganta travada, que não sai bem a palavra, ele dizia para mim assim, senhor Adir, com todo o respeito que eu tenho para o senhor, o que que eu faço? Eu fico lá na prefeitura ou eu faço outra coisa? Falei, Fabinho, escuta a voz da experiência. Falei desse jeito para ele. Faça o seu papel de vice-prefeito. Tá? Deixa o prefeito lá da maneira que ele queira trabalhar e cuida de outra coisa. Falei, vem ficar aqui com nós, aqui na Câmara. Aí o presidente falou assim, pode ocupar a minha sala aqui, ó. Não tem nenhum problema, eu não fico aqui. Você ocupa a minha sala para você fazer o seu trabalho aqui. Isso não é demagogia que estou falando, não. Isso é a verdade que foi falado, que o Bidu falou isso. E ele falou isso para mim, porque jamais eu ia inventar uma coisa aqui para falar. Numa oportunidade dessa. Eu vejo o Roberto, com todo o respeito que eu tenho por você. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. E tinha um respeito muito grande pelo seu irmão. Que toda a vida ele me tratava de senhor e tinha um grande respeito. E nunca quis teimar comigo em nada. Há poucos dias antes aqui, que teve aquele revolto dos agricultores aqui, incentivado, às vezes, por pessoas,
Ele saiu, na hora me ligaram. Na hora, de noite, isso era 11 horas da noite, que o Fabinho estava junto com o vereador Dindinho, junto com o doutor Luiz, e junto com as pessoas. Ele falou, vocês têm que ouvir o que o senhor Adir fala. Tem que respeitar o que o Adir fala. Isto, todos sabem que é verdade o que eu estou falando, porque na hora me ligaram falando. Ó, o Fabinho, quem me ligou para mim, eu vou falar até quem foi, o Márcio. Márcio Santos, Maico Santos. O Maico, marido da Márcia, lá da vila. Mora lá perto da casa da sua mãe lá. O Maico ligou para mim e falou, rapaz, o Fabinho está falando muito bem de você. E eu, de coração, quero agradecer ao Fabinho, aonde quer que ele esteja. Quero agradecer a família, quero agradecer o Luiz Cardo, a Carmosina, que são amigos meus, o Roberto e todos vocês, com todo o respeito do mundo, que eu quero falar. A gente fala até com a voz diferenciada, que eu sou um dos vereadores que mais fala nessa Câmara aqui. E hoje estou falando diferenciado, não estou falando de política, estou falando de um amigo que nós perdemos. Jataizinho perdeu um dos grandes políticos que eu tenho certeza que ia ser pela frente. E com tanto pouco tempo. Um rapaz que estava feliz, rapaz que estava correndo, procurando ajudar. Eu nunca vi na minha vida, Patrícia, uma pessoa de uma maneira que nem ele, vice-prefeito, procurar tomar as medidas de todas as coisas, procurar ajudar o prefeito. Talvez possa que até as pessoas não gostem que dê intervenção no seu trabalho, mas ele procurava ajudar de uma maneira sadia, de uma maneira com responsabilidade. Ele ia atrás de posto de saúde, pessoas enroladas com o exame, ele desenrolava. Pessoas com operação precisava fazer, ele corria atrás do hospital, em qualquer que fosse lugar, doutora Terezinha, lá em Curitiba, e ele sempre resolvia o problema. Eu sou testemunha disso, porque várias vezes ele fez isso. Então, meus respeitos à família, as condolências, com todo o respeito do mundo, por vocês, Roberto, pela família de vocês. Com o Fabinho, eu tenho certeza que ele está, aonde ele estiver, que ele, a mal sorte, não sei o que se é mal sorte, não sei, não dá para falar, a infelicidade que aconteceu. Mas eu tenho certeza, Patrícia, que ele está numa galáxia muito melhor, talvez, do que aqui, pelo que ele fez aqui para a nossa cidade, pelo pouco tempo de político que ele teve apenas 4 anos de político, que ele foi vereador, presidente dessa Casa de Lei, e também foi vice-prefeito por 5 meses, e vai deixar saudade. E outro vice-prefeito da qualidade do Fabinho, não vai existir, viu, Dindim? Eu tenho certeza disso. Tá? Eu estou falando uma realidade, que é os vice-prefeitos, todos que atuam, ganham, e vai para a sua casa, ou vai para o seu serviço, e não atua em área nenhuma. E ele atuava em todas as áreas. Ele tomava a frente, ele procurava chamar a responsabilidade para ele. Sabe? E sempre ele resolveu. Então, tudo isto, me lembro como se fosse agora. 1:30 da tarde, no dia que eles estavam ali embaixo na chácara, me ligaram. A primeira coisa, estava o Cabeção lá também. Me ligaram, eu fui lá, o português que me ligou, eu fui lá. Ele foi o primeiro que veio pegar a minha mão e me abraçar, Roberto. E ele fez um discurso para o vereador de Biporã, que lá estava também, dizendo, esse aqui tem 4 mandatos de vereador, uma responsabilidade muito grande, e eu tenho respeito pelo senhor Adir. Ele falou isso. Olha, rapaz, até me arrepia se você quer saber a verdade. Tá? Mas isto, eu tenho certeza que Deus que proteja ele, Deus que proteja a família, e que sempre vocês, claro que vai lembrar. Cabeção, eu, sinceridade, meu respeito por você, você está com a camiseta do Fabinho. A Lívia, vem cá, quero dar um abraço em você, porque você está com a camiseta do seu pai, tá bom? Tá? Aí ela está aqui, quem às vezes está assistindo, está ouvindo pela Rádio Nova Geração, eu estou aqui abraçada com a filha do Fabinho, e ela está com a camiseta do Fabinho. Patrícia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a família inteira, que Deus abençoe a mãe do Fabinho, porque é difícil para a mãe, o pai dele também, sabe? Eu, sinceridade, como poderia falar muito mais coisa, mas nem tenho palavra mais para falar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Eu queria dizer aos meus novos pares que eu vou quebrar o regimento e gostaria, Patrícia, que você dissesse algumas palavras aqui aos munícipes que estão presentes, aos vereadores, à família do Fabinho, os amigos do Fabinho e à população de Jataizinho.
Nobres vereadores, boa noite. Munícipes aqui presentes, boa noite. E aos ouvintes da rádio Nova Geração, meu boa noite. Não sei se vou conseguir falar, porque está sendo bem difícil esses últimos dias para mim e para a Lívia. A única coisa que eu queria dizer hoje, meu nome, em nome do Roberto, que hoje nós passamos a tarde juntos, conversamos, corremos atrás de algumas coisas, eu queria agradecer muito o carinho que nós recebemos. Eu vi que embaixo de chuva, forte sexta-feira, mães com crianças de colo estavam lá para ver o Fabinho. E eu olhei bem para ele e falei, olha o que você queria, ser querido, e você foi. Foi um homem querido, um homem amado, aonde passava cativava as pessoas, cativava amigos. Às vezes chegava em casa de madrugada chorando, nervoso, bravo, saía cedo. Eu me lembro muito bem de um dia da campanha para vice-prefeito, ele chegou em casa 00h15 e a Lívia já estava dormindo. Ele saiu de casa 17h06 para ir numa reunião numa cerâmica. E ele saiu chorando. Eu falei, por que você está chorando? Você está saindo para uma reunião. Estou chorando porque minha filha não me viu chegar e não está me vendo sair. Mas ele fazia tudo por amor. Tudo, tudo. Às vezes deixava de ficar perto de mim e da Lívia para correr atrás de compromissos políticos. Quantas vezes ele saía e falava para mim, eu estou resolvendo o problema dos outros. E eu falava, e os nossos e os teus? Ficam para depois. Então, em meu nome, em nome do Roberto, da Dona Carmosina, do seu Luiz, da Nádia, da Natália, da Lívia e também do Nicolas, eu quero agradecer. Eu nunca vi uma manifestação de carinho tão grande. Hoje eu sentei aqui com o Fabiano ali e falei, não tinha como velar o Fabinho aqui na Câmara. Não ia caber tanto carinho, tanta gente, tanta manifestação. Não está sendo fácil, mas eu pedi para ele, Fabinho, me dê forças. Me dê forças para mostrar para a Lívia o quanto você foi importante para Jataizinho. A gente morava em Biporã e ele sempre vinha para cá e queria morar aqui. Enquanto eu não vim morar com ele aqui, ele não sossegou. O sonho dele era Jataizinho. E quando eu vi a bandeira de Jataizinho em cima do caixão, eu disse para ele, o grande amor teu está aqui. Não era eu, não era Lívia, não era Roberto, era Jataizinho. Ele amava cada um, independente da cor, raça, posição social, ele amava, e amava de verdade. Alguém aqui falou, não me lembro quem, acho que foi o Dindim de um remédio, a pessoa nem era eleitor dele, ele fazia. E às vezes as pessoas ficavam bravas, Fabinho, mas o fulano nem está do teu lado. E ele ajudava. O que o Alex Faria falou aqui também sobre ele querer juntar os políticos, esse era o grande sonho dele. Quantas vezes ele chegava em casa e eu falava assim, mas você não está do lado do Dindim? Não, Patrícia, mas eu estou do Dindim, mas eu tenho que ajudar o Adir, tenho que ajudar fulano, e eu quero todo mundo junto. Esse era o sonho dele. Eu agradeço de verdade em meu nome, posso falar em nome do Roberto, da Nádia, da nossa família, eu agradeço. Toda manifestação de carinho. Eu imaginava que o Fabinho era querido, mas não imaginava o quanto. Eu só não queria receber o carinho dele dessa forma. Mas eu agradeço todos vocês. E agradeço todo o apoio que essa Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores nos apoiou nesses últimos dias. Obrigado do meu coração. Eu não sei como retribuir isso para vocês. A maneira que eu vou respirar. A maneira que eu vou retribuir é que vocês não perderam um amigo. Vocês ganharam uma amiga. E eu estou do lado de vocês sempre que vocês precisarem. Agradeço do fundo do meu coração cada abraço, cada palavra. Boa noite.
Roberto, quer falar algumas palavras? Eu deixo espaço para você, sua esposa, sua filha, Cabeção.
Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimos vereadores, a todos da Rádio Nova Geração. E boa noite, Jataizinho. Eu quero, em nome do meu irmão, falar um pouco, não quero falar nada. Só queria dizer uma frase que ele sempre falou para mim, que ele não gostava de Jataizinho. Ele amava. E como, do mesmo jeito que ele amava Jataizinho, ele queria unir todas as forças políticas. Não tinha oposição, não tinha aliado, não tinha nada. Ele queria unir forças para fazer uma Jataizinho melhor. Eu acompanhei meu irmão em toda a carreira política, sempre briguei, lutei, batalhei com ele. Todo mundo sabe, Dorival sabe, a gente, Dindim mesmo sabe, o Gordo, o Alex, a gente travava, eu travava tudo por ele, eu dei a vida por ele, e eu acho que hoje Deus quis o melhor para ele. Hoje ele está num lugar melhor, confortável. E quero falar em meu nome, em nome da minha família, em nome de todos. O Fabinho amava Jataizinho, amava muito, muito mesmo. Ele fez por Jataizinho o que não fez por nós. Então, eu deixo em todo, eu falo todo Jataizinho. Não quero falar população, quero falar Jataizinho, que em todas as mensagens que eu deixo, que ele gostava muito de mandar mensagem, e eu mando a minha mensagem que eu falo, bom dia, Jataizinho, boa noite, Jataizinho, é como ele queria o melhor para Jataizinho, Fabinho queria abraçar Jataizinho, e o que ele fez foi maravilhoso, ele conseguiu realizar tudo que ele teve vontade, ele teve, e eu quero agradecer, Bidu, pela sua oportunidade de ter dado aqui para me agradecer, aos 9 vereadores que tem aqui, é o meu sentimento que eu tenho, vocês nos acolheram de braços abertos, muito obrigado, a Câmara Municipal de Jataizinho, obrigado Câmara Municipal de Jataizinho, que nos acolheu de braços abertos, que me deu a força que eu necessitava, a Patrícia necessitava, o meu pai necessitava, a minha mãe necessitava, que hoje eu não perdi um irmão, eu perdi tudo na minha vida, tudo. Então, eu quero agradecer pelos confortos que eu recebi de todos. Graças a Deus, estou recebendo mensagem todo dia. E agradecer a população de Jataizinho, que é difícil, é duro conter. Eu não sei como que eu... Eu não tenho palavras para dizer o nome do meu irmão, mas que ele está bem cuidado e ele amou vocês. Ele fez tudo o que quis por vocês. O que ele não podia fazer, ele me ligava, ele falava, eu preciso, me ajuda. Então, meu irmão está em bom lugar. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a essa casa que me apoiou. Obrigado, Bidu, por esse espaço. Boa noite, Jataizinho. Boa noite.
Bom, meus caros pares, munícipe aqui presente, a gente ouviu a cada palavra de vereador atentamente e eu sempre tenho um ditado. A gente sempre tem que fazer para aqueles enquanto estão vivos.
E eu tenho certeza de uma coisa. O que eu pude fazer para o meu amigo Fabinho, eu fiz enquanto ele estava junto a nós. Tanto é que eu ouvi aqui que muitas vezes realmente ele deixou de fazer para ele para poder atender alguma pessoa carente, alguma pessoa que se dirigiu até ele. Tanto é que quando ele precisou, para ele fazer alguns exames, que ali custaria R$2.000, eu participei, falei, não, você tem que fazer, você não tem dinheiro, nós vamos pagar. E juntamente comigo, o Júnior, o português do posto, nós acolhemos ele, pegamos ele, colocamos dentro do carro e levamos eles para fazer os exames. Então, eu, por isso que eu sempre falei, a gente quando tem que fazer pela pessoa, a gente tem que fazer enquanto está vivo. Porque depois que ele parte para outra vida, para outro mundo, a gente só tem que lembrar das coisas boas que ele fez e que ele deixou. E como alguns aqui já disse, Patrícia, eu também me surpreendi. Me surpreendi com o carisma que ele recebeu da população de Jataizinho. Me surpreendi que, infelizmente, a gente não queria nada daquilo. Que as coroas que chegaram, as pessoas que mandaram. Lógico que a gente, ninguém queria aquilo. Mas aí você vê o carisma que essa pessoa adquiriu em pouco tempo de política. Muitas vezes eu falava, Fabinho, me escuta, eu sirvo para ser seu pai. Eu já estou na política há muito tempo. Eu já apanhei bastante. Eu estou calejado. Muitas vezes, ele comprava uma briga de outro político, tentando resolver. E muitas vezes eu falava, Fabinho, vai devagar. Vai devagar porque no caminho existe espinho. E tem muita gente que não gosta de espinho. Existe a inveja. Existe a perseguição. E infelizmente na política existe. E a coisa que mais existe é a inveja. E você pode ter certeza, Patrícia. Eu nunca tive dele. Eu admirava ele. E ele tinha um sonho. Ele chegou, ajuda eu ser vice, candidato a vice. E nós ajudamos. Eu, o vereador Alex, o vereador Jorge, o vereador Alex, o vereador Laércio. E pode ter certeza, é aquilo que eu falei, nós te ajudamos. E realmente ele teve o retorno. Então, eu só tenho a dizer, eu só quero deixar a lembrança das coisas boas. Porque nessa vida nós também temos nossas diferenças, nós temos nossos defeitos. Como o Fabinho também tinha. Mas uma coisa eu posso te dizer. Que ele tinha muitas qualidades. E que as suas qualidades superaram seus defeitos. E que a gente acaba até esquecendo dos defeitos. Então, quero dizer aqui, Roberto, a seu pai, Luiz Carlos Polônia, Dona Carmozinha, você, sua esposa, sua filha, a minha amiga, minha irmã, filha
o seu Jaime, que eu considero como se fosse meu pai, sua irmã, Carol, seu irmão, Jaiminho, sua mãe, sua filha, que aqui está. Eu sempre falei para você, sei que você passou dias difíceis, dias com muito espinho na sua vida, mas uma coisa você pode ter certeza, que aquele lá em cima é maior de todos, e que você vai superar, e que você vai vencer, e que você precisa vencer, porque você tem uma responsabilidade, acima de tudo, que é sua filha, que é a criação da sua filha. Que uma coisa eu tenho certeza, que para você hoje, tudo na sua vida é sua filha. Então, fica aqui meus pesos, mais uma vez. Eu não gostaria de ter uma sessão aqui hoje para a gente estar falando disso, do Fabinho. Gostaria sim, que ele, como todo mundo disse, que ele estivesse aqui, ele não vinha aqui, mas ficava passando mensagem. Fala para mim aí. Fala do Fabinho. Gostaria que ele estivesse falando isso hoje. Mas, infelizmente, ninguém escolhe o dia que nós temos que deixar essa vida aqui para partir para uma outra vida. Mas pode ter certeza de uma coisa. Essa casa aqui sempre vai estar de porta aberta para você, para sua família, para o seu pai, para sua mãe. Certo? Então, a gente fica aí até triste de ver. A gente se comove fácil, porque se a gente for falar aqui tudo o que aconteceu, pode ter certeza que a gente vai levar aqui mais de um dia e uma noite para falar tudo o que aconteceu durante esse tempo curto que ele se envolveu na política. Mas pode ter certeza de uma coisa: quem fez aqui vai receber lá em cima. E você pode ter certeza que ele fez o bem, que ele deixou de fazer para ele, para sua família, como foi dito aqui, que eu sei disso, que eu acompanhei as horas mais difíceis da vida dele, e eu sempre estive estendendo a mão para ele, e você sabe disso. Então, essas são minhas palavras. E quero aproveitar também, aproveitando aqui, convidar a população de Jataizinho para a missa do sétimo dia dele, que vai ser sábado, a quarta-feira. Não, é sábado, mudou. Vai ser sábado, às 7:30 da noite, na Igreja Matriz. Então, fica aqui a todos os amigos, todas aquelas pessoas que o Fabinho, que gostava do Fabinho, que o Fabinho fez alguma coisa para ele, que vá para missa do sétimo dia, que é sábado. E aproveitando essa questão, meus caros pares, venho eu aqui cobrar de nós, vereadores, do executivo, como foi cobrado lá em cima no cemitério por uma pessoa, da situação do nosso cemitério. Não sei se vocês sabem, não sei se todos os vereadores, parece até coisas, mas a gente tem que cobrar, porque Jataizinho hoje, se alguma das famílias que não tiver hoje túmulo, terreno, no cemitério de Jataizinho, não consegue mais enterrar. Acabou. O último foi do nosso amigo irmão Fabinho. E já existe um projeto lá na prefeitura que precisa, não é para amanhã, teria que ter sido ontem, visto pela administração pública. Porque a gente se sente chateado, como nós somos cobrados dia a dia, para que resolva a situação do cemitério municipal de Jataizinho. Que a administração pública, prefeito e o seu urbano, olhe com carinho e resolva o problema do cemitério municipal. O problema é fácil de resolver. Basta querer. Já existe um projeto, o município não precisa nem gastar com o projeto. E já se encontra ali há mais ou menos 8 anos na prefeitura, na gaveta. E se chegou no estado de calamidade. Então, o que eu não quero para minha família, eu não quero para nenhum munícipe da nossa cidade chegar e não ter lugar para enterrar o seu bem querido. Então, cobro aqui da administração pública, nessa sessão, uma sessão triste, onde nós perdemos, na semana, como já foi dito aqui, o Bruno, um rapaz que deixou uma criança de 1 ano e meio, casado com a Rose Baroto, Josiane Baroto, a família Baroto, a família Pavão, o seu João Bergamini e nosso amigo Fabinho. Cobro mais uma vez da administração que tome imediatamente, que resolva o problema do nosso cemitério municipal. Então, gente, quero aqui agradecer todos os vereadores que eu pedi hoje que essa sessão fosse só para votar nos dois projetos aqui, para que amanhã não dissesse, que a administração não dissesse que a Câmara aqui está engavetando o projeto. Na verdade, a gente poderia até ter guardado o luto, mas não. Aqui essa casa, com a preocupação do nosso município caminhar, a gente fez e eu solicitei para todos os vereadores que nessa sessão não fosse comentado nada hoje, simplesmente para que desse espaço aqui para a família do Fabinho, para a esposa, e todos nos aceitou e caminhou. Então, meus caros vereadores, munícipes, agradeço a presença de todos e convido para segunda-feira, próxima sessão. E também para a missa do 7º dia do nosso amigo irmão Fabinho, sábado, na Igreja Matriz, às 19h30. Obrigado.